Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante, stand-up, ator e roteirista e começa agora mais um Caverna do Ogro Podcast em dose dupla. Comigo está aqui o meu parceiro, Abner Dantas.
Boa! É um prazer estar aqui de novo, deixa eu apertar sua tá. mão.
Galera gostou, man.
Gostou, ele gosta. Os
Apresenta a sonoplastia aí.
E a nossa sonoplastia, Emily, qual é o sobrenome? Emily Ribeiro, palmas pra Emily Ribeiro. Pra quem disse que a gente não dava espaço pra mulher, a gente dá sim, desde que esteja atrás das câmeras nos bastidores.
Cavalo.
Ela tá onde é a cozinha da gravação. Bricks, Emily, é Bricks.
Ó, não deu 2 minutos de programas e já temos machismo.
E misoginia aqui, que é. Aqui a gente tá reunindo o esgoto da população brasileira pra consumir esse podcast.
Tudo de pior você vai encontrar aqui.
Exatamente. Pior aqui, pior do que aqui, só no Comedy Central. Aqui pelo menos tem risada, alegria.
Escrotidão.
Pois é, vamos tratar hoje de um assunto sério, né, man? Seríssimo.
É um assunto que a gente não gosta nem um pouco de falar.
Um assunto que nos incomoda bastante, que é o seguinte. Eu não imito o Léo Lins.
Eu não pareço Thiago Ventura. Pelo amor de Deus.
Cara, de onde surgiu? A gente tava conversando esse assunto, porque a gente ainda não é famoso, certo? A gente é genial, a gente tá no melhor patamar da comédia brasileira, a gente é melhor que todos os outros comediantes do Brasil. Porém, as pessoas, pra elogiar, insistem em comparar a gente com algum famoso.
Então, no começo, me incomodava bem mais. Isso o quê? Lá em 2018, 2019, eu com 18 anos já me sentia muito incomodado quando eu descia do palco e alguém via, ai, Thiago Ventura daqui. A gente conversou com ele, não foi?
Foi,
eu
sim.
Eu falei pra ele mesmo que não gostava dessa comparação. Depois diminuiu bastante. Hoje em dia ninguém mais faz essa comparação, não na minha frente. As últimas duas pessoas que fizeram, adivinha quem foi? Santiago Melo e Afonso Padilha. Porque os caras vivem no mudinho deles ali, velho.
Pois é. E porque provavelmente os caras não entendem de comédia também. Pra te comparar com o Thiago Ventura. E que, venhamos e convenhamos, a gente até teve uma boa relação, um bom contato com o Santiago Melo, né? Foi um cara que a gente teve uma boa relação.
Sim.
Porém, eu não vou perder minha piada e a minha oportunidade
não,
de ofender.
Afonso também. Eu abri o show de Afonso, ele me recebeu bem lá, abri o show dele 2 vezes. E é só essa uma observação.
Cara, no meu caso, man, é complicado porque, assim, no começo eu achava legal. Hoje já me incomoda porque as pessoas parecem que querem uma validação. Pra validar que você é bom, tem que te comparar com um famoso. Léo Lins é um cara que eu não tenho nada mal a falar dele, nem no profissional, não, nem no pessoal, bicho. Eita, eu tenho a falar
do Léo Lins.
Não, não sou
Acabou
fã.
Acabou de ver pela postura dele que ele é fã do Léo Lins. Eu falo de verdade. Léo Lins, você é ruim. Vai tomar no seu cu.
Vamos sair que na é mão. Que isso, meu filho? Vamos. Calma.
Tu acha que ele não vai me bater pra eu chamar ele de ruim? Ele não bateu no Gui que botou Gaia nele?
Cara, o negócio é o seguinte, velho. A gente começou lendo o livro dele, certo? Então eu tenho esse respeito. Porque a gente começou no stand-up. Ele, Judy Carter, o que todo comédia de stand-up começa.
Sim, sim.
Isso pronto, é ponto. Isso é verdade. Segundo, no contato que eu tive pessoalmente, ele me tratou como igual, como comediante, ele foi legal comigo. Até aí tudo bem, tá ligado? Então não tenho mal a falar dele. Confesso que, apesar disso, a minha comédia é extremamente diferente da dele. Apesar dos dois fazerem humor negro. Parece que se vocês fazerem humor negro, você tá parecido com o Léo Lins.
Então, você comparam pela questão do humor, que é assim... Também acho que o seu humor é bem diferente do dele. Eu acho que você faz piadas boas. O que me deixava irritado com a comparação e deixa que se alguém comparar com o Thiago Ventura é porque é simplesmente uma parada estética. Não tem minha comédia, nada. Não tem nada. Só porque, olha, tá de boné, chinelo, Thiago Ventura. Ah, vai tomar no cu, velho.
E ainda tem diferença, né? Da quebrada do Sudeste. Né?
Ah, e o Thiago Ventura não é maloqueiro não, viu? Não é maloqueiro.
Não. Desculpa, a gente teve contato com ele. A gente sabe quando o cara é maloqueiro, quando o cara é favelado. Ali é o personagem, né, pai? Ali é o personagem. E outra coisa, cara, que parece que o problema que mais me incomoda é ter a... Eu tenho uma teoria quatro amigos, que é falta de respeito quando alguém te compara com quatro amigos. Porque eu já não gosto quando alguém te compara com o Léo Lins, me compara com o Léo Lins. Mas quando me compara a Di Lopes, aí...
Já chegaram a te comparar com o Di Lopes.
Compararam com o Di Lopes, cara.
Meu Deus do céu, isso é uma agressão.
Por quê, velho? Eu fico pensando, meu irmão... Velho, deixa eu falar pra você. Teve um cara que chegou no meu TikTok pra falar assim... Léo Lins, eu lembro só de você quando eu escuto essas piadas. Ele chegou na minha página, na piada que eu escrevi, e falou que lembrava de Léo Lins. Eu respondi assim, cadelinha de famoso. Porque, desgraça, eu tô trabalhando pra ter o reconhecimento. Eu tô escrevendo o melhor que eu posso. Sendo gangster, escrevendo piada boa. Sendo gangster, não me importando com nada. Sendo o melhor que eu posso. Sem ainda ter um retorno financeiro grande. E na minha piada, o cara vem falar de Léo Lins. Meu irmão, é tomar no rabo, brother. E eu, ó, pronto. Agora fiz um texto de um minuto sem falar uma piada. Agora me compara, Thiago Ventura, desgraça.
Que é isso, meu filho? Calma.
É, né? Não sei. Acho que a comparação com o Léo Lins fica um pouco desproporcional. E eu percebo muita diferença em você e no Léo Lins. Começando que a sua esposa é fiel, né?
É essa diferença é importante. Importante falar.
Não sei, mãe. Me irrita também. Me irrita. E eu acho que o único que eu fui comparado é o Thiago Ventura. O que eu entendo é as pessoas me compararem com ele, porque existe um monte de clone do Thiago Ventura na comédia. Existe um monte, muitos filhotes de Thiago Ventura. Tem um maratona de São Paulo que é o Thiaguinho Mil Grau. Uma espécie de Thiago Ventura mais retardado ainda. E os caras ficam tudo usando a mesma roupa que ele, a roupa da Ventes, que inclusive se quiserem me mandar a roupa da Ventes, tá cheia de pingueira lá em casa, eu preciso enxugar o chão.
É a coleirinha de filhote de Thiago Ventura, é a camisa da Ventes.
É isso.
Você vê os caras comediantes usando o Ventes, aqui teve um Open, aqui em Maceió teve um Open que fez uma cópia. Do colar de prata da Ventes.
Da Ventes, a logo. Ventes é o da massacrã da comédia.
E, cara, e o pior, que essa cópia não se dá puramente estética, não. Ela se dá na comédia que é feita. Os comediantes hoje que surgem, a grande maioria da cena nova, copiam Thiago Ventura, copiam Afonso Padilha. Quando é o humor negro é Di Lopes, sabe? Que é Elis Matsunaga, é o pacote. O pacote de Lopes de humor é Elis Matsunaga, Suzane von Richthofen e goleiro Bruno. Goleiro Bruno, Elis Matsunaga, Suzane von Richthofen. Di Lopes começou a contar uma piada daqui a pouco. Suzane von Richthofen é a Jequiti do Di Lopes. Quando você menos pensa, ela aparece, Suzane von Richthofen.
É isso.
E faz a galera pensar que o humor negro é você fazer humor, piada com um assassino famoso. Isso é o humor negro na cena de stand-up brasileira. Léo Lins começou fazendo isso, mas ele era o único que fazia isso a princípio. Aí depois todo mundo começou a fazer esse tipo de humor. E se você comparar, o que me irrita da comparação com o Léo Lins é o seguinte, mas se você ver o show de Léo Lins, 60% do show dele é com piada leve. De pombo, de não sei. Sim. O quê. Aí 40% ele bota umas mais pesadas.
Aí desses 40%, 10% são boas. O que já é uma porcentagem boa no Brasil, viu, velho? Porque comparado aos solos que eu assisti, bicho, não sei quais tem 10% de piadas boas.
Véio. O meu show é 80% de piada pesada. 80% de piada ou pesada ou ácida ou alguma coisa, tá ligado? Entendeu? Agora sim, o que tem em comum com o Léo Lins é a postura, eu acho que parece um pouco assim dele. Eu ainda sou um pouco mais agressivo do que ele. Né? Também sim. Eu sou negro, que já conta bastante pra ter essa postura mais de original gangster. E também talvez eu acho que por pegar um pouco mais leve, é porque Léo Lins é corno, aí mistura, dá um pouco de Whindersson no próprio Léo Lins. Enquanto que eu Eu sou só o cara agressivo mesmo, não sou corno. Porém, como eu disse, eu respeito o Léo Lins. No começo da minha carreira, quando eu tive a primeira videochamada com ele, o negócio lá do curso...
Pô, man. Não.
Que eu me envergonho.
Tu pagou quanto? Pode falar valores?
Pô, acho que foi uns 400, 500 conto, não foi?
Ele pagou 500 conto por uma consultoria do Léo Lins. Pior que isso, só quem faz o curso do Fábio Lins.
Não, viu? Aí é, não. É. Se for de Lins, vá do Léo.
O Fábio Lins é muito ruim. Pra quem não sabe, ele tem um curso que ensina você a fazer stand-up. Ensina as técnicas. Uma das técnicas da piada em si é você esconder a parte engraçada, esconder o final. Isso ele faz muito bem. Ele esconde muito bem a parte engraçada das piadas dele. Eu digo que ele não faz comédia, não. Ele faz suspense.
Pois é. Léo Lins, pelo menos, sabe o que... E Léo Lins tem boas piadas. Ele sabe o que tá falando. Fábio Lins, além disso, caga a regra ainda. Diz como é humor. Como é que o humor não pode ser que... Não sei o que. Que humor com minorias que não cabe mais.
Eu vi um corte do Fábio Lins com o Petri. Parecia que o Petri tava falando com a lésbica militante, velho.
E ele bem tem o corpo de lésbica. Ele tem o perfil de lésbica.
E a mente... Ixi, meu Deus.
Então, basta você ver os alunos.
Isso é comédia.
Os alunos de Fábio Lins... São aquele estilo Clube Barbixas de comédia, sabe? Aquele estilo... Ô, branco alternativo demais, que é o branco forçando ser alternativo, cara.
Pedro Pan.
Puta que pariu, esse Pedro Pan, irmão. O que faltou pra esse... Meu irmão, eu queria esse Pedro Pan cair numa quebrada, num gueto aqui, numa favela, numa grota aqui. Pra ele tomar um dois tapas na cara, entendeu? Pra ele virar homem. Que cara bestalhado. Ele quer fazer humor... Com humor... Nonsense, com aquela aparência de...
É o piorado, né?
Pô, pronto. É o Diogo Defante sem graça. Você tira toda a graça do Diogo Defante.
Sai o Pedro Pan.
Isso. Diogo Defante, tira a graça, põe um curso de teatro, entrou Pedro Pan.
É isso.
É isso. Cara, entendeu? Então, tipo, incomoda bastante essas comparações, porque, pessoal... A gente pode não ser famoso ainda, mas a gente é uma realidade dentro do humor.
Sim, e a questão é que essa geração atual de novos comediantes, eles não se incomodam com isso, eles não se incomodam de copiar a geração anterior, tá ligado? Fica um monte de comediantes covers.
É boa, eu amo essa expressão, comediante cover.
Porque assim, ó, como eu falei, nada contra Denison e Afonso. Foram pessoas que me receberam bem quando eu encontrei eles. É, mas dá pra ver claramente que o Denison é um Afonsinho. É. E o Tiaguinho Mil Grau é um Tiaguinho Ventura.
É o Tiaguinho Venturinha, né? Tiago Ventura, cara.
Esses dias eu vi o cover do Tirolipa, que já é cover do pai dele. Ou seja, o cara é comediante terceirizado.
Cara, falando em comediante cover, e cara, eu detesto, sabe uma coisa que eu detesto na comédia? Imitador. Eu não aguento mais ver alguém chegar e dizer Faustão transando, olha como é, eita! Onde eu vim com Silvio Santos fazendo a feira. Tá ligado? Eu não quero mais saber como vai ser uma situação estranha. Eu não quero mais saber como vai ser nada de Faustão na vida dele, fora do programa dele. Eu não aguento mais, cara.
Pô, meu, eu nunca consumi muito imitadores, velho. O único, assim, como que eu posso dar agora como exemplo que eu sei é o Ed Gama.
Sim.
Que é péssimo. Assim, ele sabe imitar os caras, mas ele é sem graça.
Cara, é, o imitador, cara, e assim, eu, por exemplo, essa semana morreu o Gal Costa. Que é uma figura da MPB super conhecida.
É, eu conheço, assim, Gal Costa, pô.
Bom.
Gal Costa, pô. Foi ela que fez o feat com o Matuê.
Pare! Gal Costa... Bom, essas mulheres da MPB que você não conhece, imagina...
Mulher da MPB, eu só... Pra mim é tudo Maria Bethânia.
Pronto. É Maria Bethânia. Ou a mulher da MPB, ou ela parece com Maria Bethânia ou com Roberto Carlos. Então, se assim, qualquer pessoa Cavalo. Que você imaginar com Maria Bethânia ou Roberto Carlos, é uma mulher da MPB.
Entendi quem é Gal Costa.
Pronto. Gal Costa... Roberto Carlos morre. Entendeu? Um Faustão morre, um Silvio Santos morre, o humor respira. É bom pro humor, cada vez que um muito famoso desse morre, porque o imitador vai perdendo o seu brilho.
Alô, Silvio Santos.
Pelo bem da comédia, Silvio, nada contra você, só pela comédia, espero que você morra logo. Pra acabar com esse negócio de imitador fazendo você transando. Sabe? Pô, cara, eu não aguento. Eu detesto. Você é imitador. Eu... Cara, você tem que ganhar sobre ganha-pão, eu sei, cara, mas...
Mas é esquisito.
É, é chato. E mágico também, não gosto, não sei porquê.
Ah, não gosto não de mágico, não.
E mágico
não.
Fazendo stand-up é o pior dos dois mundos. É o stand-up brasileiro e a mágica.
Mas aí, não sei, quem mais faz? Ah, não, achei que só tem o Caio Martins, mas tem outro, né? Mágico que faz stand-up.
Tem Ben Ludman.
Não conheço mais, não. Ah, eu sei quem é o Ben Ludman.
É, aquele que é judeu,
muita
gay.
Muita gente diz que quando um comediante emagrece, ele perde a graça. Ben Ludman é a prova viva que não precisa emagrecer pra isso.
É, Ben Ludman, ele é judeu, né? Ele é gay. Ele tá sempre procurando uma forma de viver no perigo, assim.
É gordo.
É gordo. Então, assim, é um ímã de violência, né? E é um alvo fácil de acertar pelo tamanho. E eu que sou negro, tô fazendo essa piada também. Mas, rapaz, tem Ben Ludman, mas tem um rapaz que é chileno, é argentino, sei lá, Maurício Dolenz.
Ah, sim.
Também
sim,
fazem...
Era esse que eu tava falando. Eu lembro do Caio Martins e desse bicho. Caio Martins foi gente boa comigo. Não tenho o que falar mal dele.
Não, tenho que falar mal dele não, só do show dele. Dele como pessoa, não conheço. Cara, é complicado, né, man? Você, quando você é bom em algo, falando mal de quem é ruim, cara.
Então, é justamente o ponto que você tocou agora, de não falar mal dele, falar mal do show. A gente não fala mal da pessoa, quer dizer, alguns são otários como pessoas. Beleza, Fábio Lins? Mas outros, a gente tá só julgando o conteúdo mesmo. Só o que ele tá produzindo.
É. Cara, e a gente tá muito acostumado a não falar coisas, principalmente no meio da comédia, que é o meio que se protege, né?
Sim.
Você não pode falar certas coisas.
Eu acho que uma vez um amigo meu me questionou sobre a gente ser bom, a gente ter ido pra alguns lugares, como é que eu posso dizer assim, que teriam oportunidades pra gente, e por que não? A gente não tinha acontecido como comediante, assim. E eu falei que eu achava que nós somos sinceros demais pra estourar na comédia, assim, na cena, pra entrar na cena de comédia, entrar no circuito. Pra gente estourar como comediante, a gente só precisa do público.
Isso.
Agora, o sistema da cena, você tem que ser muito falso e mentiroso pra se criar nele, velho.
Cara, eu quero falar duas coisas baseado no que você falou. Primeiro, pra gente crescer, a gente precisa do público. Eu queria deixar bem claro pra quem me segue. Essa semana, um guru aí do empreendedorismo, ele parece que é copywriter, sei lá, Ícaro de Carvalho, que eu não conhecia, não falo nem deboche, eu não conhecia porque eu não sabia quem era, não é minha bolha. Ele compartilhou o vídeo meu. Aí chegaram as pessoas pra dizer, cara, você zerou a vida, agora você vai estourar, não sei o quê, não sei o quê. Ou quando, de repente, pô, de forma... bem legal, o Léo Lins compartilhou um vídeo, ou quando algum famoso fala de mim.
Tá,
cara,
vendo que ele é fã do Léo Lins? Tá vendo
sou não, sou não.
Que ele toca no nome do Léo Lins?
Sou não, porque ele foi gente boa comigo, eu pego leve, entendeu? Agora eu quero dizer o seguinte, é legal quando alguém famoso de prestígio me segue, mas eu faço comédia pra você que não tem verificado, amigo. É você que não tem verificado que vai compartilhar meu vídeo, é você que vai pagar ingresso pro meu show, é você que vai movimentar meu conteúdo. Vocês não perceberam não que eu cago e ando pra status? Eu não sou puxa-saco, eu não tô na sombra de ninguém, eu faço comédia pra Zé Ninguém, sabe por quê? Porque eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas minha cabeça vai ser de um Zé Ninguém sempre. Sacou? Então pare de ficar com isso. Ai, fulano de... Meu irmão, se desse de você compartilhar meu vídeo, por exemplo, é muito mais valioso... do que um famoso que me segue e no dia que eu falar que fulano é sem graça, ele para de me seguir com o estrelismo dele. Eu não pertenço ao meio artístico de verdade, não. Eu sou artista, mas não pertenço a esse meio, não, brother.
Foi o cara falou a mesma coisa pra mim quando eu abri um show. Acho que foi o show do Albani. Ele falou, pô, velho, agora depois que você abrir o show do Albani, sua carreira vai mudar. Talvez se no camarim eu ficasse babando o ovo dele, a carreira mudasse. Mas não é da minha índole.
Na verdade, você não abriu o show de Albani. Albani fechou o seu, né? Que boa, a galera riu mais de você que dele, pô.
Eu não... Então, é complicado falar sobre esse negócio de abrir show, porque o que pesa na minha consciência é a pessoa que me indicou para aquela abertura, tá ligado?
Sim.
Não é nem o artista em si.
Sim.
Mas, já que foi tocado no assunto... Ai, meu Deus. Não vou não falar de mim, não, porque vai parecer que o cara tem um ego muito grande.
Eu falo, ele vai abrir o show e fez mais piada e a galera riu mais e chegou gente pra comentar que ele foi mais engraçado que o que Albani. Não era pra falar, mas eu falei que eu presenciei, eu posso falar por mim.
É, foi esquisito. E aí, depois eu mandei mensagem pra ele, tudo agradecendo. O Pestinha visualizou e ignorou.
Ignorou, né? Ah, maldito esse Open que é melhor do que eu. Nem era Open, né? Pô, é... Porque o brasileiro, ele tem um mal, cara. Ele não gosta de arte. Ele gosta de artista. Ele gosta de famoso. Ele gosta de status.
Pô, meu, eu ainda fui educado com ele. O cara que tava na produção me botou pra assistir o show na primeira fila. Eu passei uma hora fingindo que eu tava rindo do show dele pra não deixar ele constrangido. E o cara não me respondeu.
É, tem isso ainda. Isso,
essa questão. Ó, não foi uma dificuldade tão grande passar uma hora fingindo que tava rindo do show dele. Eu passei um mês em São Paulo e fui um mês fazendo a mesma coisa.
Rapaz, São Paulo é a capital mundial da comédia, brasileira da comédia, e ao mesmo tempo é a capital inimiga da comédia. Porque o que tem de comediante ruim em São Paulo, e claro, tem uns bons aqui que eu não vou citar, porque não é tão legal falar bem quanto falar mal. Mentira, tem uns bons aqui, eu não vou citar porque eu não esquecer gente. Mas quanto comediante ruim, e são justamente esses que fazem as copiazinhas, as xeroxinhas do Ventura, do Afonso Padilha. Se o Ventura original já é ruim, imagina o Ventura pirateado.
Que pô, velho. Eu não lembro quem fez esse comentário, velho, mas é um comentário muito bom. Pô, não sei, não lembro quem fez. Desculpa aí quem fez esse comentário, mas alguém comentou que o show do Thiago Ventura era o maior TikTok do mundo. Se o Thiago Ventura é o TikTok, as cópias dele são kawaii.
É pra você que não sabe, kawaii é a série D das redes sociais.
É isso.
É lá no Kawaii que você enxerga aquele vídeo pixelado de TechPix. É no Kawaii. Mulher com dentadura, gorda fazendo dancinha sensual. Minha... O Kawaii é a Deep Web, irmão.
Minha sogra ama o Kawaii, velho. Vive compartilhando nos status de WhatsApp.
Kawaii. O Kawaii é. Kawaii é série D demais, velho. Kawaii é. Cara, é exatamente isso que... Então, por favor, parem de ficar comparando a gente com esses comediantes famosos. Sabe por quê? Porque quando eu chegar lá e virar um comediante de famoso, aí tiver um menino novo fazendo humor negro, e aí você vai falar assim, parece o Cássio Zogro, eu falar, meu irmão, aí dentro. O moleque é o moleque. Apoia o trampo dele.
É isso. E você que faz comédia e tá começando, já tem uma carreira, não aceite ser... Cópia dos outros, velho.
Não aceite.
Seja original, por favor.
Original, isso aí.
E o The Noite é ruim.
Pô, o cara
só
quer...
Só queria deixar isso no ar, só... Ele vai defender o The Noite.
Não, não vou defender, não. Por quê? Não vou defender, não.
Não vai defender o The Noite.
Vou, não.
Porque Danilo Gentili... Ele saiu de lá.
É.
Ele gosta.
Que apareceu que eu sou fãzão. Cara, é... Eu não vou defender. Eu gosto de Diguinho no The Noite, velho.
Eu também acho o Diguinho engraçado.
Eu gosto de Diguinho, velho.
Eu gosto do Murilo. Murilo. Mas o The Noite é ruim.
Murilo, você tá ligado? Que ele, cara, ninguém sabe que ele faz um trabalho social, né?
Quem?
Murilo Couto.
Não sei qual é o trabalho social.
Ele ajuda 3 adultos que não tem talento nenhum na vida e a ganhar algum dinheiro. Ele ajuda. Ele faz filantropia com Osmar Campos, o Vitor Cambeixo e Romil Braga. A UG pela rede foi
foda. Que é isso, meu filho? Calma.
Murilo Couto, parabéns, grande filantropo do Brasil. Carregar nas costas. É por isso... Rapaz, é por isso que ele disse que ele é negro. Vai ficar carregando grande peso nas costas. O Vitor Camejo comentou com um comediante que eu fazia pra me aparecer, falava mal dele pra me aparecer. É engraçado como eles não aceitam que eles são ruins, né? É sempre você quer se aparecer em cima deles.
É porque a gente não vai no Comedy Central.
Não vai, meu. Acabou. Esqueça. Comedy Central a gente não tem.
Esqueça de noite também.
Lugares que eu não vou. Comedy Central, de noite. Que Danilo,
a gente não lugares me que a gente não vai porque. Não vai ter a portas abertas.
Comedy Central. Clube do Minhoca, pra mim, não vai rolar mais, não. Pra você ainda rola. Pra mim, não rola, não.
É, eu não briguei com ninguém de lá até agora.
Vamos lá, outro lugar que não vai rolar pra mim. Barbixas, eu acho muito difícil pela orientação política da galera, assim, que é mais de esquerda progressista, assim. Eu acho que lá eu não faço também. Eu, embora eu nunca briguei com nenhum dos quatro Barbixas.
São quatro?
É, não sei. Não tem muito tempo que eu acompanho, não.
Então, o... Ah, lembrei quem são os Barbixas. Aqueles bichos que fazem improviso.
Isso, que fazem improviso.
Só lembrava do Bala. O The Noite eu acho que a gente não vai, porque o The Noite tem uma mania de levar comediante ruim.
Ah, é verdade.
Véi, os caras tem uns quadros lá, o Rodada da Noite, tem as entrevistas, só levam comediantes ruins, velho.
Só. Deus. Só.
O elenco é bom, elenco mas os comediantes que são convidados são bem ruins.
Bom, eu acho que o Palhaço Amendoim, cara, ele se propõe a ser sem graça, eu acho ele um acerto.
É.
É diferente.
Assim, eu não acompanho muita coisa dele, eu não vejo... Não sei, não é muito interessante pra mim.
Não, o que eu sei da noite é que Danilo Gentili me seguia, aí parou de me seguir. Eu não sei se foi alguma coisa que eu falei, alguma coisa... Mas assim, se me seguiu por algum boato, alguma coisa... Se me seguiu porque meu conteúdo não interessa, tudo bem, o cara tem a obrigação de me seguir. Sim. Se deixou de me seguir por algum boato, meio da comédia, que a gente sabe que a comédia é cheia de fuxi, que achou ruim, ele vai tomar no cu dele, que eu não devo nada. Ah, tem... pronto, fechou mais uma porta. Foda-se
o The Noite, vai tomar no cu do NGT. Vai
se fuder. Confessar que eu
nunca
tinha...
me chamou aí, vai.
Eu tinha dois sonhos, man, que eu não vou mentir. Era aparecer no The Noite e no Pânico. Mas você sabe como é minha masculinidade tóxica. Pela minha honra masculina e pela minha postura de ogro, eu... Perco qualquer oportunidade e mando qualquer um tomar cu.
Então é isso. Eu também tinha vontade de aparecer no The Noite, no Pânico. Mas eu soube que tá surgindo um programa que vai deixar esses dois no chinelo.
Eita, também tô sabendo aí, hein?
Ai, ai.
Programa que vai ser estilo o Pânico, só que sem orçamento. Estilo a MTV antiga.
O Pânico de verdade, né?
O pânico, esse pânico de humor de direita, o Mussolini, eu não curto, não. Mas o pânico raiz, brother, que batia direita, batia esquerda, batia todo mundo, esse pânico era incrível.
Danilo Gentili na época do CQC era zica.
Era, Danilo Gentili na época. O primeiro especial dele é muito bom, brother. Que ele faz no Comedians, é muito bom. O dele, o de Rafinha Bastos, cara.
É.
O de Rafinha, a arte do insulto, né? Que é o primeiro... Pô, que especial bom do caramba, brother. Pô, aquele tempo... Pronto, naquele tempo você olhava pro stand-up e falava, eu quero ser que nem esses caras.
Assim, não sei. Não sei, porque naquele tempo também tinha um monte de gente ruim.
É, tinha um monte de gente
ruim. Eu pego como referência o Danilo e o Rafinha, mas, porra, Diogo Portugal, Luiz França... Ai, são os pioneiros da comédia.
Ah, mas são ruins.
Tem que respeitar. É, tá fazendo há mais tempo e tá sendo ruim. Qual é o crédito que tem nisso?
Porque esse cara parou no tempo, né? O nível da comédia brasileira é muito fraco quando você compara com o gringo, velho. E não dá pra botar essa desculpa mais não de que aqui começou depois, porque...
Meu, acho que o nível da comédia nacional é muito fraco até quando se compara aos comediantes das antigas, velho. Os caras eram bem mais... Comédia.
Comédia. O que a gente sempre fala, você percebe pelo... Qual era o principal programa de humor aqui no Brasil? Os principais. CQC, Pânico.
É...
Tinha os da Globo, tal, que todo mundo achava. A Praça Nossa tá aí desde sempre, né? Mas, hoje em dia, o principal programa de humor é na TV fechada e a culpa é do Cabral, que é quatro caras enchendo uma bola pra ver que vai estourar. Quatro de 40 anos. Fazendo joguinhos de criança, tal como pedófilos.
É um passo repassa com adultos.
Passo repassa com adultos, fazendo coisa de criança.
É.
Culpa entendeu?
O Cabral é muito ruim, velho.
Oxe, eu que não deixo, porque pra mim, quando eu vejo aquele fazendo aquele joguinho, eu imagino, ó, parece que são quatro pedófilos. Deus me deixar uma criança naquela plateia ali. Porque quatro tiozão, man, brincando de história, passar uma bola, que a bola vai estourar. Não, mesmo, se botasse uma bomba de São João, o cara perdesse uma força, ser um amputado, uns jogos mortais assim, eu ia curtir, pô, massa. É proposta isso. Diferente. Mas com o negócio de, ai, passa a bola. Ai, quem perder, bota o fone pra você não ouvir o que ele tá falando. Ele falou canela? Não. Ele falou ramela. Tomar no cu, meu irmão. Você vive no Brasil, 200 milhões de mortes por ano, irmão. 200 milhões de mortes, tá desgraça. Exagerei agora esse censo. Foi o data. Tirei do meu rabo.
Informações também.
É, o Brasil, violência, não sei o quê. Plena crise de política e papau. Tudo fervendo pra você fazer humor. Pancada e a sonoplasta, meu Deus, a sonoplasta. Foi mal. Tudo bem, sonoplasta. E aí, o que
vai
que
acontece? Vai ficar de castigo, hein? Vai gravar com o pé do Cabral.
Aí os caras vêm com esse joguinho. Passa ou repassa, eu gosto. Porque passa ou repassa, não se propõe a ser engraçado, não.
Porque o passa ou repassa é com a galera do carrossel.
E isso. Cirilo tá lá brincando. Torta na cara de Cirilo é bom. Agora vem torta na cara de Rodrigo Marques. De Cambota, que é um tio. Cambota. Você olha pra Cambota, dá vontade de pedir benção a ele. Benção a Cambota. Aí o cara tá brincando de passo ou repassa, tomar no cu, rapaz.
Esqueceu mais, né, com o pé do Cabral. Ah, e Nando Viana e o Rafael Portugal, né?
Não, o Nando Viana, a persona dele é eterno adolescente, né?
É.
Olha o Nando Viana, parece que tô vendo Sessão da Tarde, um filme dos anos 80, que ele acha que tá lá. É que eu tava Nando fumando Viana um beck!
É o maior concorrente do Palhaço Amendoim.
Oh, rapaz, você é doido, velho. Que é o outro, Rafael Portugal, que diz que quando fere não é mais humor.
É?
É, ele falou que quando machuca não é mais piada. Alguma coisa do tipo assim.
Não, que ele tinha falado isso. Não, pô, eu achava engraçado, velho. Achava.
Pô, naturalmente ele é o cara engraçado. Ele é o cara, deve ser. Ele não deve ser esse perfeito. Nos bastidores ele deve ser um cara mais escroto. Mas aí paga de bonzinho porque tá na Globo, né? Aí o verdadeiro Rafael Portugal deve ser um cara legal, vai ser tá perto.
É, ele parece ser engraçado, assim.
É. Né?
Naturalmente.
É.
É, tu falou de ir pra Globo, aí eu lembrei do Eduardo Sterblitz.
Puta que pariu.
Foi minha maior decepção aí, tá aí na Globo. Parabéns, Eduardo, pelo seu salário, mas vai tomar no cu.
Pô, o Eduardo foi sem dúvida uma das maiores referências da comédia pra mim, velho.
Uma das maiores decepções que eu tive. O que não deve fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas...
Cara, aquele corte do Pânico, aquilo é genial. É o fino do fino do humor. Eu não gosto de gente dessa cor.
Eu não gosto de gente dessa cor. Pô, aquilo ali é perfeito.
Caramba, véio. Aquilo é o fino do humor. Aquilo ali é o fino do fino. Porta dos Fundos, aprende. Cara, sabe um programa
agora
bom
que... O cara que... tá num caldeirão, Domingão do Hulk, fazendo cover de...
Ixi, velho.
Ai, Eduardo.
Cara, mas o cara se sente mais lírico, tá ligado? Mais artista de verdade quando vai pra Globo. Ele perde a graça, mas ganha a carteirinha. Aí vai ganhar um abraço de Caetano Veloso. Entendeu? Vai poder pegar no ovo de Gilberto Gil. Porque quando você vai pra Globo, tem essa vantagem, pô. Não é só o salário, né? Você poder pegar no ovo de Gilberto Gil. Porque o artista, ele tem essa dependência de... Os caras olham pra Gilberto Gil, man. Com a devoção. Tomar o Gilberto Gil. Você parece meu avô se ele fosse um pouquinho gay. Ah, já passou a época da Tropicália, irmão. Já passou da validade. Eu ia... Nem tomou choque da ditadura pra eu falar assim, ah, esse bicho é o bichão mesmo. Tomou um choque no cu. Nada. Se picou pra Londres, fez umas músicas tristes. Gilberto Gil, você é só um imo. Daquela época. Gilberto Gil, você é o Dida NX Zero, que com um pouco mais de letrado. É isso, pô. Tomar no cu.
Você é um emo negro.
Pois eu vi um emo negro.
Filho, calma.
Eu não sou racista, não. Eu não quero. Eu tenho muito orgulho da minha cor, mas por ter orgulho da minha cor, eu não quero ver o emo negro. Porque não combina, irmão.
Não combina, não combina. Dá nem pra fazer franja, man.
Pare!
O emo negro. Eu fiquei mais dando o emo negro,
pai. Faz uma franja, fica parecendo um boné.
Ai, meu Deus! O emo negro é foda.
Ai, ai.
Oi. Bom, velho.
É igual... E aí, Globo? Vai tomar no cu,
velho. Vai, Globo toda, vai tomar no cu.
É um lugar que eu não tenho vontade de ir, velho. É a Globo.
Não, a Globo destrói a comédia. A Globo não é inimiga do riso, da alegria, da liberdade.
Fazer o Divertix.
Divertix, irmão. Até os caras que nem era comediante, era engraçadinho, saiu da Globo. Eric Johnson.
Eddie Johnson, não tenho muita referência dele.
Sabe quem é? Não aquele que tem a pintinha aqui?
Não, eu sei quem é ele, só não...
É porque eu sou mais velho que você. Eu sou 10 anos mais velho que esse bicho. Tem 21, né? Eu tenho 30, 9 anos. Então, Eddie Johnson, já achei Eddie Johnson engraçado em algum momento, não lembro porquê. Acho que Eddie Johnson era o único cara feio no fazer novela das nove, né?
Era isso mesmo.
Eddie Johnson era. Mas Eddie Johnson joga bola, boleiro, pega a nega, sai Eddie Johnson é barril, pai. Eddie Johnson nem parece que é da Globo. Por isso que você é da Globo.
Mas, era vira homem, sai da Globo.
Tem um contrato, pô, na Globo. Se você não queimar rosca em até 10 anos, você é demitido. A Globo é assim no Projac.
Ai, ai, vai se fuder, Globo.
É, cara. É legal esse bate-papo assim. É incrível, né, Mim? Se o futuro reservar o que a gente espera da gente crescer, ficar assim, ficar famoso e tal com a nossa comédia, a gente não se encaixa com essa galera, não, Mim.
Então, não acho que a gente precisa ficar famoso. Acho que a gente precisa de dinheiro. Rico. Tá bom, continuo fazendo minha comédia e com meu dinheiro. Mas fama não é uma coisa que eu almejo, porque, sei lá, acho que para o cara ter uma fama estrondosa, tem que estar junto com essa galera, o que não vou fazer, velho.
E outra coisa...
O que é que eu vou conversar com o Whindersson, velho? Vou falar o quê pro Whindersson? Tá eu e o Whindersson em algum lugar?
Aquela sua ex-namorada, você tem uma coisa comum com o Whindersson, né? Você também tomou gaia daquela sua primeira namorada. Daquela primeira. Foi. Você tem até um ponto em comum com o Whindersson aí, hein?
É.
Vocês têm tatuagens escrotas também. Isso é uma coisa comum de você. E tem mais em comum que o Whindersson, mas...
É.
Só que o Whindersson é depressivo e ficou ateu.
É. Tem ateu falar não. Que tem em comum com o Léo Lins também, mas eu não aceitei a Gaia, diferente do Léo Lins.
Léo Lins. É, velho. Teve o... Teve o VAR, né? O Léo não acreditou no VAR.
Teve o VAR. É, o cara aqui... É corno.
O VAR de Léo só foi bom demais, meu. O cara... O cara perdeu pra me seguir, é foda. Léo Lins, eu te admiro, te respeito, irmão. Mas perder pra me seguir, irmão.
Pare de ser fã do Léo Lins, que admira e respeita uma porra. Você é corno, meu.
Pior foi o Whindersson que perdeu pra Vitão, irmão.
Foi também, né, velho?
Foi um corno lésbico. Foi um corno lésbico, cara.
Então, eu não sei onde. Assim. É. Também o cara que eu tomei gaia não era essas coisas todas.
E nem tinha o dinheiro de
não
Vitão.
Não era nem ali. Famoso.
Pô, cara, a minha. Assim, man, eu já tô casamento longo, graças a Deus, nunca levei gaia. Né? Eu espero que meu casamento dure muito, mas pode ser que eu, ao ficar famoso, eu faço o que toda pessoa negro famoso faz, né? Arruma uma mulher branca.
Então, cavalo.
Então pode ser. Eu espero continuar com minha mulher, que é a mãe de minha filha, a mulher que eu mais amo depois de minha mãe.
Alô, Éder Militão.
É isso.
É brincadeira, hein?
Éder Militão pegou a nega parecendo a Barbie e agora só quer pagar 6 pau. A nega tá achando ruim com 6 pau. Olha, moça, nega de Militão. Ei, não... Nenhuma faculdade você vai sair... E vai ganhar 100 mil pau de cara,
não. É dois extremos. Tipo assim, é escroto ele ganhar tanto e querer só dar 6 mil pro filho dele. E é escroto também a mulher dizer que vai gastar 6 mil com a criança por mês, né, velho?
Menina, é isso. Que criança é essa?
Graça, meu irmão. Que criança é essa que usa maquiagem da Louis Vuitton?
Pois é, cara.
Ai, ai.
É, irmão. Acho que tá. Quanto tempo de episódio, produção, aí? 38.
Boa. Tá bom?
Acho que tá bom. Tem mais alguém pra gente falar mal? Só pra não esquecer de falar mal de ninguém.
Eu acho que não, velho. Acho que as citações aqui já...
Eu queria deixar um recado, meu, que talvez isso renda até um Reels. Um pensamento, que é o seguinte. Não confunda fama com qualidade. Pode ser que o famoso que você curte pode ser muito bom na determinada área dele, mas não necessariamente fama tem a ver. Principalmente em uma época de redes sociais, onde a pessoa é famosa por mostrar só a bunda. Vai dizer que mostrar a bunda é um talento? Não. Malhar pra ter aquela bunda é um talento.
Depende. Mas tem umas pessoas que mostram a bunda muito bem, hein?
É verdade. É um próximo quadro. Quem mostra a bunda melhor? Vamos botar aqui a Anitta. Vamos voltar agora. De 0 a 10, qual a nota pra mostrar a bunda de Anitta?
Anitta, eu sou caidinho pela Anitta, dou 9.
Eu dou 9.2, porque ela fez um último clipe, ela rebolou com um cara negro, aí eu me coloquei no lugar dele, me deu um pouco de esperança.
Luísa Sonza.
Por ela cantar, usar aquela voz, eu vou dar 6. Porque a voz dela, Luísa Sonza fosse muda, eu daria 10. Ela canta. Pare!
Eu dou 5 pra Luísa Sonza, porque ela tem um corpinho de ex-gorda.
Pablo Vittar.
10.
Ele gosta.
Eu vou dar...
Pablo Vittar, eu não dou 10 só pela forma que ele mostra a bunda, mas 10 pela forma que ele esconde o pau.
Eu vou dar 8 pra Pablo Vittar, não porque eu gosto da bunda dele, é uma homenagem aos ovos dele quando caem. Fica 8. Aquele vídeo dos ovos de Pablo Vittar caindo é engraçado demais, velho. E Pablo Vittar naquele personagem com aquela voz fina e as pessoas ouvindo ele sem rir. Se Pablo Vittar, se um dia você falar comigo, oi, tudo bem? Eu vou rir da sua cara, cara.
Quem foi que ganhou como mulher do ano, velho?
Linda Quebrada?
É isso aí, rapaziada. Próximo ano sou eu.
Se você se esforçar, você consegue ser a mulher do ano. Até porque nós homens tomamos o lugar das mulheres há muito tempo na humanidade. Pare! Ai, direitos iguais, o meu pau.
Que prêmio machista, velho.
Que prêmio.
Tomou o lugar da mulher do ano.
Da mulher. Vai sobrar o quê para mulheres? Inevitavelmente a cozinha. Se o cara...
Porque elas não vão ganhar o prêmio de homem do ano. Você nunca vai ver a Tammy Grant ganhando de homem do ano.
Do homem do ano não ganha, não. Porque falta alguma coisa para ganhar esse prêmio. Falta um assédio. Como é que
quer ser homem sem assediar?
Sem assediar, sem coçar o próprio ovo, sem passar a mão na virilha e dar aquela cheirada. Você sabe o que é isso, Tammy Grant? Não basta você tirar o peito, não, irmão. Tem que tirar muita coisa. Tem que tirar a consciência para ser homem. Dirigir bêbada.
Tem que tirar a consciência pra ser homem.
Abandonar a filha. Isso é que a gente faz, irmão.
O homem não tem consciência nenhuma mesmo, né, velho?
Pareceu que eu tô lacrando agora, né? As feministas vão ficar... Uhul. Mas você não sabe... Você não sabe as piadas machistas que eu faço.
Essa piada.
A sonoplastia gostou. Sonoplastia
é feminista.
Só a nossa sonoplastia, inclusive, é vegetariana, pessoal.
É. Ela disse que ela não come carne animal, mas às vezes ela assa ali um bifezinho pra mãe dela.
Isso.
Ou seja, ela não come, só tortura.
Pare! ela faz isso, ela é uma vegetariana forte, né? Que não chora quando vê um bife.
Sim. Já foi no rodízio? Não? Depois que eu virei
vegetariana. Nunca mais foi no rodízio. Mas se a gente chamar você no começo, você vai?
Não. Se a gente mandar só um vidinho assim do rodízio pra tu.
Não sei por quê. Não é maldade, não, porque eu assisto os vídeos dos caras da Al-Qaeda e eu nem cortaria a cabeça de ninguém. Eu não cortaria, não.
Que comparação absurda.
Brincadeira que eu não assisto o vídeo do cara da Al-Qaeda, não. Já parei com essa mania.
Assim, eu não sei se teria coragem, não, velho, de matar um animal, não. Tu teria?
Teria, man.
Tipo assim, de, sei lá, ir lá e quebrar o pescoço de uma galinha.
Teria. Eu não faço porque não tem necessidade, mas eu acho que todo homem deveria matar um animal.
Eu já matei uma garça, alguma coisa assim.
Foi?
Com um coco na fazenda. Sem necessidade nenhuma. Eu era criança, obviamente. E a garça pousou assim na fazenda e eu peguei um coco e taquei na cabeça. Vai aparecer a Associação das Garças agora defendendo. Vai tomar no cu.
Seu garcista. Eu cheguei a falar. Pô, cara,
Aí depois o dono da fazenda encontrou ela lá e falou. Ixi, ó, tá roxo aqui. Acho que ela bateu em algum fio desse que passa.
Cara, uma vez eu lembro, velho. Isso me traz a pesar. Um cachorro que tinha lá na rua, que era criança... Ele foi pra cima do gato que tinha lá em casa. Aí eu joguei o paralelepípedo no cachorro, na perna, o cachorro ficou mancando. Cada vez que eu lembro disso, eu sinto um pesar no coração, velho.
Então, tá vendo?
Eu sinto até hoje um...
Porque pegou no cachorro isso. E não no gato. Se pegasse no gato, tudo bem.
Porque então, o gato era cena... meu, velho. Aí eu que queria... Defendeu a violência pura.
Uma das cenas mais tristes que eu já vi foi o gato sendo atropelado, velho. Na moral.
É, ele fica rodopiando.
Ixi, velho. Na hora que eu vi, eu estacionei o carro. Tô brincando.
Man, eu vi um gato sendo atropelado e ficava se rodopiando assim, então, agonizando. Foi isso, foi parecia um malabarista. A vida de um gato é tão triste quanto a de um malabarista. Que não é possível que o cara é feliz sendo malabarista. Você nunca vai ver.
A irmã da Assembleia de Deus. Sapateando.
É fogo, velho. É fogo. É pior que os dois são peludos mesmo. A mulher da Assembleia de Deus, o gato. Eu já lambi os dois.
Já lambeu um gato, velho.
Oxe, já lambeu uma mulher da Assembleia de Deus, quanto mais um gato. Pare! Qual é pior? O gato tava mais limpo. Tô brincadeira, irmã da Assembleia de Deus, cara.
Olha, brincadeira, não, irmã da Assembleia de Deus, vai
tomar banho.
Vou não xingar ninguém, não, da Assembleia de Deus.
Então, é bom que a gente ataca todo mundo da Assembleia de Deus. Cara, eu vou separar um texto só pra atacar a galera do candomblé. Pode invocar macumba pra mim, que eu acredito, meu Deus, é maior que tu. Vamos tolerância religiosa aqui, hein?
É, exatamente. Não dá pra... É, tu apoia o candomblé? Não, né? Porque eles matam...
Eles matam frangos. São inimigos seus também. Crentes e vegetarianos se unam contra o candomblé.
Vegetariano quebrando terreiro.
Ia ser engraçado. Abrindo as gaiolas assim.
E as galinhas pretas fugindo.
Velho, vamos criar essa rivalidade dos vegetarianos e dos candomblé, velho. Exatamente. Rapaz, ia ser massa, hein? Ai, ai. Meu Deus do céu. É, tá precisando de nova rivalidade. Essa rivalidade de direita e esquerda tá chata já.
Já deu.
Chata. Porque veganos contra... ou vegetarianos contra gente do candomblé. Entendeu? Vamos fazer outra coisa agora. Outra rivalidade. Sei lá, uma rivalidade que não existe ainda, velho. Sei lá. Lésbicas e personal trainer.
Lésbicas e nutricionistas.
Lésbicas e nutricionistas, é. Porque as lésbicas, meu irmão, não sei por que as lésbicas gostam de botar. Eu nunca vi uma lésbica sem culote.
Sem o quê, velho?
Sem culote, aquela gordura aqui do lado.
Sim, sim. Sim.
E tem um kit lésbica, né? Você sabe que tem um kit lésbica?
Qual é?
Tem um gato, ouvir Ana e Vitória e ter os ombros meio caídos assim, ó.
É isso.
É o kit lésbica. Você viu uma mulher com esses três pontos, é lésbica. Você nem tem namorada. Ombro caído, um gato e ouvir Ana e Vitória.
Com certeza você vai ver uma dessa no Rex.
Pra quem não sabe, o Rex é um bar alternativo de Maceió, tá?
É. Igual todos os outros bares alternativos de todas as outras cidades.
Exatamente.
Bares brancos.
Jovens, depressivos, que acham que ali não são aceitos nas rodas sociais e que jamais votariam em Bolsonaro.
Que cantam Jovem Dionísio, Lagum. E outra galera que eu acho que tinha que acabar.
Também, cara. Eu
Isso é assunto para o podcast Caverna do Ogro, no dia 19 de novembro, ao vivo, sobre...
Consciência negra, né?
É sobre consciência negra, a gente vai ter que acabar falando dos brancos, né?
Dos brancos,
é
exatamente. Inevitável. Não tem como falar do negro sem falar do branco, né?
Uhum.
Assim como tem como falar do piu-piu e não do frajola. Um caça o outro. A vida toda. Então a gente vai fazer esse podcast.
Ai, ai.
Tá bom, né, Mim?
É, já deu.
Já fomos escrotos e engraçados. Muito obrigado a você. Vamos passar só os recados.
E esse recado que a gente vai fazer dia 19 ao vivo. Não sabemos o horário ainda, mas com interações, vocês podem mandar mensagem na minha DM, na DM dele, deixar aqui nos comentários alguma coisa. Esse episódio vai ser baseado no Dia da Consciência Negra, então nós vamos falar sobre questões raciais da nossa forma, né?
Isso, inclusive você pode entrar pro vídeo chamado, vamos botar no call.
Massa, pra você conversar com esses dois
gênios,
representantes aqui da militância negra, quase um Martin Luther King e Malcolm X.
Pois é. Valeu, galera, muito obrigado você que acompanhou, me segue nas redes sociais, @ogrocassius, TikTok, Instagram, e segue esse canal no YouTube, compartilha, é importante pra vocês curtirem o nosso conteúdo. Manda suas redes sociais, Pivete.
Pode me seguir também no Instagram, no TikTok, @abnerdantas, Abner com dois R's. E até o próximo, que eu acho que eu vou estar aqui em outro episódio, né, velho?
Vai sim, é nóis. Tamo junto, galera. Valeu!